Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. Gosto de viajar, gosto de geografia, gosto de descrever as minhas viagens. Olá, eu sou a Teresa Andrade, tenho um novo programa, Uma Volta ao Mundo, para a Rádio Freguesia de Belém. Olá! Confesso que a França é um dos meus países preferidos, pelo que tenho que figurar nesta primeira série de 8 programas. Escolhi assim uma road trip que fizemos em 2008, no oeste da França. Nota, fomos em agosto, os dias amanheciam frescos, mas a temperatura ia aumentando e à noite nunca precisávamos de casaco e ficávamos ao ar livre. Uma vez que visitámos muitas cidades, tivemos que fazer muitas opções, pois tínhamos pouco tempo em cada uma. Divido esta viagem em 3 etapas. Allons-y. Primeira etapa. Paris, Normandia e Bretanha. A viagem foi feita de avião, com início e fim em Paris. Como levámos as nossas filhas, que tinham 9 e 11 anos, decidimos que todos os dias tinha que haver distrações para todos, o que em França não é nada difícil. Outra condição foi ficar sempre alojados em hotéis nos arredores das inúmeras cidades que visitámos, em quartos de 4. Já tínhamos estado em Paris e visto grande parte das atrações. Assim, no primeiro dia, optámos por rever os exteriores maravilhosos desta cidade e dividimos-nos, tendo feito um percurso gigante de bicicleta alugada para 2 e a pé para os restantes 2. Começámos na zona do Louvre, passando pelo Museu, Jardim das Tuileries e Praça da Concórdia. Daí entramos nos Campos Elíseos e vimos ao longe o Arco do Triunfo. Na zona do Petit e do Grand Palais, virámos à esquerda e chegámos aos Invalides e depois à École Militaire. Em Champ-de-Mars, reencontrámos-nos os 4 e descansámos nos jardins, olhando para a bela Torre Eiffel. Este percurso leva o seu tempo, sobretudo a pé, mas passa por algumas das atrações principais. Também recomendo a quem não tenha muito tempo que faça um city tour com um percurso mais alargado, sempre lindo e com muitas explicações sobre os pontos por onde se vai passando. Lembro-me perfeitamente que ouvi numa dessas excursões que, relativamente ao Arco do Triunfo, a Pirâmide do Louvre e o Arco da Défense foram construídos para ficarem alinhados na mesma direção, um para a esquerda e o outro para a direita. Outra particularidade de Paris, lia nos anos 80 na revista Paris Match, é que se trata de uma cidade que mantém as suas fronteiras há muitos anos. Assim, dedicam-se a reconstruir e embelezar o que está lá dentro, e não a construir de novo ou a estender a cidade. No entanto, nessa altura, anos 80, destacavam-se algumas grandes obras. O Centro Pompidou, Pirâmide do Louvre, o Arco da Défense, Ópera da Bastilha e o Parque La Villette. Bom, no dia seguinte fomos visitar um parque que nenhum de nós conhecia, o Parque Asterix. É lindo, cheio de atrações e espetáculos, sempre com a presença simpática do Asterix e do Obelix. Passámos um belo dia. Salut! Vamos agora ouvir o grande êxito de Joe Dassin.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué.
E começámos a nossa aventura com carro alugado. A primeira cidade que visitámos foi Chartres, que não fica muito longe de Paris. Vimos as lojas com o símbolo típico de tabaco, vimos uma loja cheia de Playmobiles muito completos. Percebemos que a chegada aos hotéis era sempre muito divertida, pois tínhamos que procurar a sua localização e às vezes, já dentro do quarto, a terceira e a quarta cama. Uma estava junto ao teto, outra era uma mesa que se transformava em cama. Tínhamos sempre chá, café e bolachas dentro do quarto. Os hotéis estavam bastante cheios e a frequência era muito engraçada e bonita, alguns em grandes motos. De Chartres, seguimos para a terra onde foi queimada numa fogueira a heroína Joana d'Arc, a cidade de Rouen, mais a norte, mas ainda nas margens do Sena. Tem também uma belíssima catedral de Notre-Dame, gótica, e que foi pintada por Monet em alguns dos seus quadros. À noite, percebemos que dois de nós iriam comer sempre o mesmo. Bife haché, ou bife raspado, lembra o hambúrguer, para melhor, e ostras. As duas restantes iam variando o mais que podiam, pois a cuisine française é verdadeiramente deliciosa e requintada. A Vieilleville de Rouen é também muito bonita, cheia de praças e esplanadas. No dia seguinte, prosseguimos com a nossa viagem pela Normandia e chegámos ao Porto de Honfleur. Trata-se de um pequeno porto muito chique e florido. Tem no centro a velha doca com casas muito típicas. É um centro importante de barcos de recreio, tem uma praia excelente e é ainda uma terra artística que atraiu muitos pintores. As crianças andaram de carrossel. Passámos depois por Lisieux, terra de Santa Teresinha, num enquadramento lindo, cheio de árvores. A Orla Marítima é muito procurada pelos parisienses para veraneio, pelo que seguimos para as maravilhosas e lendárias Deauville e Trouville. Estivemos mesmo na praia, com as suas barraquinhas de madeira, vimos construções magníficas e também lindos restaurantes e belas esplanadas. Curiosamente, a água do mar não é nada fria e com a maré baixa a praia fica enorme. Deauville, famosa pelo festival de cinema, casino, hipódromo, marinas e passeio promenade à beira-mar. Trouville pelos seus hotéis, chalés e construções magníficas. A paisagem na Normandia é sempre bonita, muito arborizada, com belos edifícios e vistas para as praias. Prosseguimos para Caen, cidade que foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial, para ver o museu dedicado à paz, chamado Memorial de Caen, e onde se podem ver imagens do dia D. É impressionante, mas recomendo a visita. Continuámos o nosso passeio para um dos highlights desta aventura e também da França, o Monte Saint-Michel. Começo por referir que nesta costa as marés são tão rápidas a encher e a esvaziar que tão depressa está numa praia enorme como numa mesma praia minúscula. Assim, ao chegar a Saint-Michel, tem que se perceber se o parque onde se vai estacionar o carro não vai ser alagado. Não tenham medo. Está tudo muito bem explicado em grandes avisos. Estas condições explicam que o Monte Saint-Michel tanto é uma ilha, na maré cheia, como faz parte da terra, podendo chegar-se lá a pé. Ainda ao longe, quando começa a ser avistado, fica-se com uma sensação de magia. É tão bonito! Ao aproximarmo-nos, começamos a ver melhor o monte, que se trata de um pedaço de terra quase redondo, com uma abadia fortificada com quase o dobro da sua altura. Trata-se de uma aldeia medieval, cheia de ruas estreitinhas. Ouve-se o barulho das batedeiras de ovos para fazê-los mexidos, uma das especialidades que fizemos questão de experimentar ao jantar. Vai-se subindo e chega-se à abadia, que também visitámos no dia seguinte, de manhã, e que vale muito a pena. Foi convento beneditino, foi prisão e atualmente tem 3 níveis de construção. Tudo ali é bonito e apetece lá ficar em observação. Lá continuámos o nosso périplo, entrámos na Bretanha e voltámos a uma praia quase deserta e a outra mais famosa, Saint-Malo. Vamos recordar o êxito de Laurent Voulzy, que refere esta praia. Rock Collection, Laurent Voulzy.
cœur, une petite fille oubliée, une jupe lissée, queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait.
A cidade tem muralhas à sua volta e depois de transpostas começa-se a avistar a praia e ilhas. Na praia existem também lindas barraquinhas às riscas de madeira típicas da região. Tem muitas atividades e muitas famílias, pelo que lá passámos ótimos momentos. Daí seguimos para Rennes, com uma paisagem cheia de rolos dourados de trigo que enfeitam os campos. Com tanto cereal, não é de estranhar que um dos produtos típicos da região sejam as bolachas sablé deliciosas. Nessa cidade, apesar de ser a capital da Bretanha, apenas jantámos e dormimos, mas recordo que foi muito difícil escolher uma praça de entre várias, qual delas a mais bonita, até nos sentarmos numa esplanada. No dia seguinte, como distração para as crianças, visitámos um safari park. Apesar de precisarmos de desanuviar um pouco do carro, toda a visita foi feita dentro dele, em fila e com os exóticos animais, girafas, por exemplo, a vir cumprimentar-nos à janela. Claro que demos gritos, mas também nos rimos muito. Foi curioso. Ao som do êxito do momento, chegámos ao Pays de la Loire e começa agora a nossa segunda etapa, os châteaux. Vamos então ouvir Beggin. Começámos por Nantes, que chegou a ser Bretanha, mas que é atualmente a capital da região do Loire, onde visitámos apenas o Château dos Duques da Bretanha, restaurado e em estilo medieval. Atualmente este castelo é um museu sobre a história local, com exibições em multimédia, além de um passeio sobre as suas muralhas. É de facto o ex-libris da cidade, mas não de todo a sua única atração. Tem um elefante mecânico que se passeia pela cidade. Foi posteriormente capital verde da Europa, pelo que continuam a florescer jardins. Tem um centro lindo e é muito ecológica, além de se situar nas margens do Loire e de estar muito perto das praias e das ilhas da Bretanha. Depois lanchámos em Angers, capital histórica de Anjou, com o seu belo château, e onde ficámos impressionados com as magníficas muralhas de pedras brancas e pretas, cheias de torres redondas. É impressionante. A opção seguinte foi escolher os castelos a visitar, porque são muitos. Refiro aqui que estes castelos são reais e, por isso, muito mais imponentes de outros que se vêem por toda a França. Os que visitámos são todos muito bem arranjados, com jardins lindos e com interiores cheios de peças maravilhosas. Nas lareiras, normalmente havia grandes troncos de lenha ou enormes ramos de flores. O Château de Chambord não pôde faltar com as suas 365 lareiras, uma para cada dia do ano. Este castelo é talvez o maior e o mais importante. É lindo por fora, cheio de torreões e maravilhoso por dentro. Fomos também ao Château de Chenonceau, que tem como particularidade principal situar-se em cima da água. Que beleza! A terceira escolha recaiu no Château de Cheverny, que ainda pertence a descendentes dos proprietários originais que lá vivem, mas uma parte dele está aberta ao público. Abriga atualmente uma matilha de cães e organiza regularmente caçadas. Este château inspirou Hergé na criação do Château de Molenzart, das Aventuras de Tintin, sendo o palácio ficcional uma réplica do real. Para Para culminar, e também em atenção às crianças, fomos a um parque dos que eu adoro, com réplicas dos principais chateaux em miniatura, o Parque dos Petits Châteaux. Tivemos que o visitar vestidos de rei, rainha e princesas. A visita foi muito útil para perceber a variedade e quantidade de castelos que existe na região e como são todos diferentes e bonitos. À noite, assistimos no Château de Blois a um espetáculo de som e lumière. Foi interessante, com excertos da história da França projetados nas paredes exteriores. Neste castelo também existe uma bela escadaria exterior, ainda mais rica do que algumas que já tínhamos visto anteriormente. Despedimos-nos do Loire com um clássico francês que eu muito aprecio. Une belle histoire de Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi.
E entramos na terceira etapa. Fizemos muitos quilómetros, mas valeu muito a pena. Começámos por almoçar numa magnífica praça em Dijon, já na região da Borgonha, também famosa pela sua culinária. Até comprei um póster com o Saveur de Bourgogne, onde vejo, entre outros, queijos, mostarda, um decanter, reboçados de anis, bombons de cassis, escargot, compotas. Estava tanto calor que a criançada teve que se refrescar com a água que saía em repuxos do chão. Mais uma vez, o centro da cidade é lindo e rico e até vimos uma agência de um banco privado português. Ficámos a dormir tão perto da Suíça que tivemos que ir lá jantar. Como só havia fondue de carne de cavalo, optámos por uma pizza suculenta, cheia de queijo. Mas da Suíça falarei noutro programa. De novo em França, fomos no dia seguinte ao Grand Ballon, que é o ponto culminante dos Vosges, situado a 25 km ao noroeste de Mulhouse. As vistas são magníficas para a Suíça, França e Alemanha. No inverno é uma estância de ski, mas no verão tem uma atração que nós não conhecíamos, que experimentámos e que adorámos, os tobogãs, que mais não são do que pequenas cadeiras que circulam dentro de pequenos carris que andam às curvas para cima, para baixo, parecidos com pequenas montanhas russas. A repetir. Depois fomos a Colmar, já na Alsácia, que é a cidade melhor preservada desta região, muitíssimo bem arranjada ao nível de Honfleur. Com os seus canais, é também conhecida como Pequena Veneza. Flores, casinhas medievais, daquelas que têm madeira em traves nos andares de cima, junto aos telhados. Já Strasbourg, conhecida como cruzamento da Europa, uma Colmar em Ponte Grande, é tão interessante que tivemos pena de conhecer só ao jantar, que nos foi servido por um Manuel português. É uma verdadeira cidade cosmopolita, cheia de praças, monumentos, uma famosa catedral, e como sendo uma das capitais da União Europeia, é sede do Parlamento Europeu, num edifício futurista perto do centro histórico. Tem também muitos canais onde se pode passear de barco. Fala-se francês e alemão. Ainda passámos a fronteira para entrar na Alemanha, onde fomos dar uma volta a uma rotunda. Mesmo assim, as crianças descobriram uma publicidade ao maior parque de atrações da Europa, o Europa Park, onde cumpriram o sonho de o visitar 10 anos depois. Ficará para a viagem à Alemanha. Faltam-nos ainda 3 cidades e um momento alto para a criançada. Por termos visitado sítios tão românticos, achei apropriado ouvirmos agora Chanson d'Amour dos Manhattan Transfer.
Chanson d'amour.
Nancy, que se desenvolveu em torno de um castelo dos duques de Lorena, que fizeram desta cidade a sua capital no século XII. No Ducado de Lorena, a corte foi estabelecida nesta cidade, transformando-a numa das mais sumptuosas da Europa. Foi um modelo de planeamento urbano. Fomos à principal atração, a Place Stanislas, rodeada de portões de ferro forjado maravilhosos. A toda a sua volta tem belos palácios e restaurantes chiques. Depois seguimos para Metz, também na Lorena, situada na confluência de dois rios e com praias fluviais. As margens são lindas e podem-se fazer boas caminhadas. Depois de folhearmos toda a ementa de um restaurante e que consistia num livro cheio de coloridas páginas minúsculas, almoçámos Quiche Lorraine, deliciosa. Também gostámos muito da sua catedral, com gárgulas impressionantes, mais uma obra gótica maravilhosa situada no centro histórico. E finalmente Reims, a terra do champanhe. Uau! É o berço das melhores marcas de champanhe, quase todas situadas ou estabelecidas à volta da Basílica de Saint-Rémy. Mas a sua catedral gótica também é notável, pois foi lá que foi coroada a maioria dos reis franceses. Provámos champanhe, claro, em alguns estabelecimentos, mas melhor do que isso, sentámos-nos numa esplanada a beber uma taça e a celebrar esta viagem maravilhosa. Tchim, tchim! Como já referido, voltámos a Paris para apanhar o avião e conseguimos ainda ir ao Jardim do Luxemburgo, maravilhoso jardim no centro da cidade, onde nunca me canso de ir. Ao Tecnológico Parque de La Villette, que é o maior parque da cidade. Abriga construções públicas voltadas à ciência e à música e tem elementos arquitetónicos construídos em jardins com formas e funções distintas. Este parque abriga algumas instituições culturais de Paris, como Cité des Sciences et de l'Industrie, um dos maiores museus de ciências da Europa, La Géode, um teatro com cobertura esférica, Hall de la Chanson, um teatro onde está instalado o Centro Nacional do Património da Canção Francesa, das Variedades e das Músicas Atuais. Cité de la Musique, sede do Conservatório de Paris. Le Zénith, casa de concertos com capacidade para 6.300 pessoas. Por último, com as suas roupas de Hannah Montana e de cheerleaders, fomos à Disney. Tenho a dizer que é um local de gente feliz. Mesmo que as crianças sejam muito pequenas e que não se lembrem mais tarde, dá gosto ver os seus sorrisos em todos os momentos que lá passam. Até queriam ficar lá a viver. E assim me despeço, já com saudades, ouvindo o êxito de Étienne Dao, Saudade. Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices.